Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E também a coordenadora da Agência L, Gisiele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisiele.
Obrigada, olá.
Essa é a edição de número 153 do Redação Final. No primeiro bloco, a gente fala do projeto discutido na LESC para acelerar o socorro do Estado a municípios atingidos por desastres naturais. Na segunda parte, a discussão na casa sobre a regra para a contratação de microempreendedores por órgãos públicos. No terceiro bloco, a mobilização dos parlamentares em apoio às cooperativas catarinenses. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa está discutindo um projeto de lei que tem o objetivo de acelerar os atendimentos prestados pelo governo do Estado aos municípios atingidos por desastres naturais. Essa é uma proposta do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. É o projeto número 81 de 2023, que foi aprovado nessa semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta prevê a criação aqui em Santa Catarina de uma política denominada Socorro Imediato. Na prática, essa iniciativa ela busca simplificar ou reduzir a burocracia que envolve o pedido de socorro de prefeituras para o governo do estado quando acontece algum tipo de desastre, e não só desastres naturais, como enchentes ou ciclones aqui em Santa Catarina. Esse tipo de socorro também ocorre no que são chamados de desastres tecnológicos. Podem ser, por exemplo, um acidente de grandes proporções com um ônibus, com um acidente de avião, ou, por exemplo, algum grande vazamento de uma substância química, de uma indústria, todo esse tipo de desastre que pode requerer a necessidade de ajuda do Estado para as prefeituras para a normalização de uma situação de emergência no município, né? Eventualmente, tem uma situação de uma enchente que as pessoas ficam desalojadas, tu tem uma interrupção do fornecimento de água, interrupção do fornecimento de energia, tu tem uma interrupção da circulação, do transporte coletivo, da circulação dos carros nas cidades. São necessárias obras emergenciais, a contratação de serviços emergenciais, e muitas vezes as prefeituras só podem fazer essas contratações após obter o auxílio financeiro do governo do estado. E é esse auxílio financeiro que a proposta do deputado Napoleão Bernardes pretende acelerar, pretende fazer com que esse dinheiro do governo do estado chegue de maneira mais rápida para as prefeituras que necessitam dessa ajuda. O principal ponto dessa proposta é estabelecer um prazo de 24 horas para que os recursos sejam disponibilizados pelo Estado para essa prefeitura do município afetado. E a ideia é que esse prazo de 24 horas conte a partir do momento em que a prefeitura decreta a situação de anormalidade. O deputado Napoleão Bernardes, ele explica na justificativa da proposta que existem muitas queixas de prefeitos e demais gestores municipais de que nessas situações de emergências pode ocorrer uma demora para a liberação dos recursos, porque existe um trâmite em que a prefeitura decreta a situação de emergência, a situação de calamidade, e depois esse decreto precisa ser homologado pelo governo do estado a partir da verificação do cumprimento de uma série de pré-requisitos. E nesse meio tempo, até se cumprir essa burocracia, acaba havendo uma demora para os serviços que são necessários prestar para que as cidades voltem à normalidade. Então, a ideia do deputado Napoleão Bernardes é justamente inserir na legislação os elementos que possam permitir que esses recursos cheguem mais rapidamente para os municípios. Outro ponto dessa proposta também prevê que as administrações municipais, que as prefeituras, passem a integrar efetivamente o sistema de defesa civil do estado. Isso tudo no sentido de permitir que esse atendimento ocorra de maneira mais rápida. Depois da aprovação dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, nós conversamos com o autor da proposta, o deputado Napoleão Bernardes, que destacou que o grande objetivo é garantir que a resposta, que o atendimento à população ocorra da maneira mais rápida possível. Vamos ouvir o que disse o deputado Napoleão Bernardes.
O objetivo é garantir que o Estado tenha a condição de dar uma resposta imediata aos municípios quando acontece algum desastre climático, por exemplo, que infelizmente é cada vez mais recorrente e acontece com cada vez mais gravidade nas mais diversas regiões de Santa Catarina. Então, por essa lei, o Estado reconhece os municípios como um braço do Estado para atuar prontamente assim que uma situação de defesa civil ela acabar acontecendo, garantindo, portanto, ao secretário de Estado da Defesa Civil autonomia para autorizar a pronta resposta, para garantir aos municípios o reconhecimento dele, município, como parte integrante do sistema estadual de defesa civil e que, claro, em paralelo a isso, haja capacitação dos gestores locais de defesa civil para permitir essa atuação pronta e imediata.
Muito bem, esse foi o deputado Napoleão Bernardes, que é o autor dessa proposta que a gente estava falando agora para a criação da política de socorro imediato aqui em Santa Catarina. Essa proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa da aprovação de outros três colegiados aqui da Casa antes de seguir para a votação em plenária: a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Assuntos Municipais e a Comissão de Proteção Civil. Essa proposta foi aprovada, então, na Comissão de Constituição e Justiça, e esse colegiado também aprovou, nessa semana, uma proposta que trata do ensino de história nas escolas aqui de Santa Catarina. O que diz esse projeto, Ludmila?
Então, João, é um projeto de lei que trata da capacitação dos professores do ensino fundamental e médio de instituições públicas e privadas sobre o ensino da história de Santa Catarina. É o projeto de lei número 487, apresentado em 2021. Essa iniciativa é de autoria do deputado Fabiano da Luz, do PT. O texto original tinha como objetivo implementar uma lei federal de 2003 que tornou obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira na grade curricular do ensino fundamental e médio. A finalidade era, então, promover a conscientização sobre igualdade racial. Na CCJ, essa matéria recebeu uma emenda proposta pela deputada Ana Campagnolo, do PL. Essa mudança faz referência à implementação de uma outra lei federal, de 2018, que incluiu também o estudo da história e cultura dos povos indígenas. Além disso, a deputada ainda acrescentou no texto os grupos relacionados à matriz europeia. O texto passa a estabelecer, então, que essa capacitação, essa preparação, deve levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação da população, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Nesse último caso, da europeia, com destaque para as culturas açoriana, alemã e italiana aqui no estado. Vale destacar que essa medida está alinhada à lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Bom, com a aprovação da CCJ, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação.
Muito bem, a gente destacou agora um projeto do deputado Fabiano da Luz, que também é autor de uma outra proposta que passou nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. É uma iniciativa que trata da questão da Agenda 2030. O que diz essa proposta, Gisele?
É isso mesmo. Esse projeto também é apresentado pelo Fabiano da Luz, do PT. É o projeto 363 de 2021. Ele cria no Estado a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A intenção é que o Estado e os municípios incluam nos seus planos, nos programas e nas políticas os 17 objetivos e as 169 metas definidos pela Organização das Nações Unidas. O que esses objetivos e metas defendem? Eles abrangem alguns temas importantes, como a erradicação da pobreza, a educação de qualidade, a igualdade de gênero, o saneamento e a oferta de água potável, energia limpa e o consumo e produção responsáveis. Segundo o autor, o deputado Fabiano da Luz, essa proposta defende uma questão social e humana, já que a ONU engloba um pouco disso tudo e recomenda, então, que sejam adotadas essas medidas, essas regras, para que os estados se desenvolvam, mas sempre com esse compromisso social e sustentável. A aprovação desse projeto seguiu o voto da deputada Paulinha do Podemos. Ela afirmou ali na ocasião, na reunião, que a medida não tem nenhum impeditivo da Procuradoria-Geral do Estado. A proposta foi aprovada pela maioria, mas teve votos contrários dos deputados Ana Campagnolo, do PL, Márcio Machado, também do PL, e Pepe Colasso, do PP, com o argumento, o questionamento de que essa adoção poderia prejudicar o desenvolvimento de algumas atividades econômicas em Santa Catarina. Mas a proposta foi aprovada pela maioria, com o entendimento de que o projeto ele faz uma recomendação e não estabelece nenhuma obrigatoriedade ao Estado. Com isso, o projeto segue agora para análise da Comissão de Finanças.
Perfeito, Gisele. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, e a Comissão de Finanças daqui da Alesc discutiu nessa semana uma iniciativa do deputado Sargento Lima, do PL, que quer criar uma comissão mista para analisar os impactos criados por uma medida do governo do estado que restringiu a contratação de microempreendedores individuais para fazer pequenos serviços em unidades locais do governo, como escolas e hospitais. Ludmila, por que que o deputado está propondo essa discussão aqui na casa?
Então, João, é uma proposta para discutir uma medida que proibiu órgãos públicos estaduais de utilizar recursos de adiantamento do Poder Executivo para a contratação de pessoa física ou de microempreendedor individual, o MEI. É um requerimento de autoria do deputado Sargento Lima, do PL, que foi então aprovado na última quarta-feira, dia 24, pela Comissão de Finanças e Tributação. De acordo com o deputado, é preciso avaliar uma alteração feita em 2022 a um decreto de 2017 que estabelece normas relativas ao regime de adiantamento. Segundo justificativa apresentada pelo deputado Sargento Lima, essa medida de vedação, de proibição, causou impacto em muitos órgãos públicos, principalmente escolas estaduais, hospitais e maternidades, que não conseguem mais contratar o MEI para realizar pequenos serviços, reparos e manutenções, prejudicando, assim, o andamento das atividades e onerando também o poder público.
É, porque é uma atividade que acaba sendo rotineira numa escola, por exemplo, né? Às vezes o diretor da escola precisa contratar um eletricista para consertar uma lâmpada, uma tomada numa sala de aula, e era para isso que servia esses adiantamentos que permitiam a contratação desses profissionais com mais agilidade. E aí o deputado quer discutir essa restrição, né?
Exatamente. Agora, então, esse requerimento passa para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aqui da Alesc. Se for aprovado, o presidente da Alesc, então, faz o ato da constituição dessa comissão mista. A previsão é que ela tenha 5 membros, sendo 2 integrantes da Comissão de Finanças e 3 da Comissão de Trabalho. De acordo com o regimento interno da Casa, esse grupo vai ter 60 dias para analisar o assunto proposto em caráter simultâneo. E o relatório final, então, dessa comissão mista deve concluir pela apresentação de uma proposição ou de outras providências que devem ser adotadas pela Assembleia Legislativa.
Muito bem, ainda falando da Comissão de Finanças, os deputados desse colegiado aprovaram a realização de uma audiência pública que deve ocorrer no dia 14 de junho para debater a questão da renúncia fiscal aqui no estado de Santa Catarina, né? Muitas vezes com o intuito de incentivar ou dar mais competitividade a alguns setores da economia, são concedidos benefícios fiscais, seja por meio de modalidades como crédito presumido ou por redução de alíquota do imposto, mas no fim das contas o que acaba acontecendo é que alguns setores da economia acabam tendo uma redução no imposto que efetivamente pagam, e quando o Estado abre mão de receber esse imposto desses setores da economia, é que acontece o que se chama de renúncia fiscal, é quando o governo renuncia à possibilidade de receber esse imposto que deveria ser pago por um determinado setor da economia ou por uma determinada empresa beneficiada por esse tipo de medida do governo do Estado. Pois bem, o presidente da Comissão de Finanças, que é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que é o relator do orçamento, que é o relator agora da Lei de Diretrizes Orçamentárias que está tramitando aqui na Casa, decidiu convocar essa audiência pública para se discutir o tamanho da renúncia fiscal aqui em Santa Catarina. O deputado Marcos Vieira manifestou preocupação com o tamanho da renúncia fiscal aqui no estado de Santa Catarina. Na análise já da Lei de Diretrizes Orçamentárias e até dos dados dos últimos anos, né, o deputado Marcos Vieira destacou que a renúncia fiscal do estado de Santa Catarina já supera o patamar de 20 bilhões de reais anuais, que são recursos que deixam de ir para os cofres do estado, para o governo catarinense prestar os serviços que cabem ao poder público, por exemplo, nas áreas da saúde, educação e segurança. Portanto, o deputado Marcos Vieira quer avaliar, por exemplo, a conveniência da concessão desses benefícios, se realmente eles trazem para o estado de Santa Catarina o benefício econômico que era estimado, que era imaginado no momento em que a Secretaria da Fazenda, que o Poder Executivo, decidiu conceder essa vantagem para determinados setores da economia. Pois bem, o deputado Marcos Vieira espera a presença nessa reunião do secretário de Estado da Fazenda, o Cleverson Sievert, e também de entidades do setor privado que queiram participar dessa discussão sobre a carga tributária e sobre a renúncia fiscal. Inclusive, nós conversamos na terça-feira com o deputado Marcos Vieira, que falou que essas renúncias aqui em Santa Catarina hoje já equivalem à metade do orçamento do Estado. Vamos ouvir o que disse então o deputado Marcos Vieira.
A população catarinense tem que saber realmente qual o valor total que se deixa de arrecadar todos os anos. Lembro-me bem quando de uma emenda apresentada por nós na Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2017, nós colocamos um freio, ou seja, nos 4 anos seguintes o Estado deveria reduzir cerca de 600 a 700 milhões de reais ano de benefício fiscal. Aconteceu no primeiro momento, mas nós chegamos em final de 2022 e vamos chegar ao final de 2023 com uma renúncia fiscal astronômica, né? E o ano que vem está previsto um acréscimo de mais 1 bilhão e 500 milhões de reais. E vamos chegar na casa de 21 bilhões e 700 milhões de reais, para um orçamento previsto para 2024 da ordem de 43 bilhões de reais. Então, praticamente, a metade do orçamento seria de renúncia fiscal.
Bom, e lembrando que essa discussão sobre a renúncia fiscal, ela está no contexto da tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. O governo do Estado já apresentou essa proposta, ela está tramitando. O relator é o deputado Marcos Vieira, do PSDB, o presidente da Comissão de Finanças, que nessa semana divulgou o calendário para a tramitação desse projeto de lei. Ele estabeleceu prazo até 20 de junho para os parlamentares apresentarem emendas, né, sugestões de alteração ao texto, e também apresentou a previsão para o dia 12 de julho para a votação desse projeto no plenário. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabelece os parâmetros para, posteriormente, o governo catarinense elaborar a lei orçamentária, o orçamento do Estado para o ano que vem. Nas diretrizes orçamentárias são estabelecidas quais devem ser as prioridades, em linhas gerais, o volume de recursos que devem ser destinados para cada área pelo governo catarinense. E aí, com base nessas diretrizes, depois o governo elabora o orçamento, que aí sim define exatamente quanto dinheiro vai para cada ação do governo catarinense. Bom, e outro tema discutido aqui na Assembleia Legislativa nessa semana foi a questão das barragens aqui no Estado. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente deu início a um processo de discussão que deve levar, inclusive, à realização de uma audiência pública, né, Gisele?
Exatamente, João. Nesta semana, a comissão recebeu representantes do Instituto do Meio Ambiente, também do Movimento dos Atingidos por Barragens. Na oportunidade, o representante do movimento, Rodrigo Tim, apontou alguns problemas enfrentados por 700 famílias que foram atingidas pelo lago da usina hidrelétrica São Roque, no Rio Canoas, lá no município de Vargem, no Planalto Serrano. Segundo o representante, houve um acordo na época entre a empresa responsável pelo empreendimento e as famílias que foram atingidas para a liberação do licenciamento da obra. E alguns desses pontos do acordo não estão sendo atendidos. Um deles é que as famílias ainda não teriam recebido as escrituras das terras para onde elas foram realocadas. Também há problemas com a eletrificação rural e algumas estradas que foram interrompidas e até o momento não foram reconstruídas. Estes foram alguns dos problemas apontados e, na ocasião, o representante também defendeu a necessidade da construção de uma política estadual para tratar exclusivamente desse tema. O presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o deputado Marquito do PSOL, deliberou, então, junto com o grupo, né, com o colegiado, a realização de uma audiência pública para ouvir a comunidade, para ouvir também a empresa, além de uma visita in loco, uma visita técnica, para verificar a situação das famílias atingidas. O presidente também propôs a criação de um grupo de trabalho com a presença do Movimento dos Atingidos por Barragem para a elaboração de um anteprojeto de lei e criação futura de uma política estadual para os atingidos por barragens.
Era essa reunião da comissão, a gente inclusive conversou com o deputado Marquito do PSOL, presidente da comissão, que falou justamente dessa ideia, da necessidade de uma legislação específica que deve ser o foco desse grupo de trabalho. Vamos ouvir o que disse o deputado Marquito.
Criar um grupo de trabalho com instituições afins do tema para a construção de um projeto de lei, de uma política estadual para a população atingida por barragem.
Muito bem, a gente ouviu o deputado Marquito, do PSOL, presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Alesc. Muito bem, também foi destaque na semana o relançamento da Frente Parlamentar do Cooperativismo aqui na Alesc. Os deputados retomaram as atividades do grupo para discutir medidas de apoio ao setor, né, Gisele?
É isso mesmo. O grupo relançou a frente nesta semana em um restaurante na região continental de Florianópolis, que contou com a participação dos deputados, de cooperativistas, de representantes de entidades do setor e também do governo do estado. 14 deputados integram o grupo, que será coordenado pelo deputado José Milton Schaefer, do PP. O parlamentar, já nessa primeira reunião, destacou que essa é uma das frentes mais antigas do parlamento, com 30 anos de atuação, e um dos objetivos do grupo é atuar na articulação entre o cooperativismo e o poder executivo. Uma das questões que já entrou na pauta é a reivindicação por investimentos do Estado nas cooperativas de eletricidade rural, que desenvolvem, sim, um papel bem estratégico no fornecimento de energia em várias regiões para várias regiões de Santa Catarina. Também já entrou na pauta dessa primeira reunião a redução da carga tributária para o setor. Na ocasião, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, o SESC, Luiz Vicente Suzin, destacou alguns números bem impressionantes do cooperativismo aqui em Santa Catarina. Segundo ele, o setor apresenta crescimento mesmo em momentos de crise. No ano passado, por exemplo, ainda sob os efeitos da pandemia, o crescimento do setor foi de mais de 22%. Segundo ele, mais da metade da população catarinense está ligada ao cooperativismo. O estado conta atualmente com 250 cooperativas associadas, atuando em diferentes ramos. No ano passado, elas recolheram mais de 3 bilhões de reais em impostos e geraram também mais de 5 mil novos postos de trabalho. Ainda segundo o presidente da OSESC, o cooperativismo responde por 30% do PIB catarinense e por 70% das vendas do Estado para o exterior.
No evento que marcou o relançamento dessa frente parlamentar, nós conversamos com o coordenador, o deputado José Mitchell Schaefer, que lembrou que essa é uma frente parlamentar histórica na casa, com mais de 3 décadas de atuação, que representa um elo entre o movimento cooperativista e o parlamento catarinense. Vamos ouvir o que disse o deputado José Mitchell Schaefer.
É uma frente histórica na Assembleia Legislativa. Ela já tem mais de 30 anos, né? E a ideia da frente parlamentar é que ela sirva de elo, de diálogo entre o movimento cooperativista e o parlamento catarinense, o poder executivo. E a ideia é se debater projetos de leis e ações que possam fortalecer cada vez mais o cooperativismo catarinense.
Bom, e para encerrar, a gente traz mais um destaque dessa semana. Na Comissão de Constituição e Justiça também foi aprovada uma proposta que trata do combate à violência contra a mulher, né, Ludmila? Um projeto do deputado Rodrigo Minotto, é isso?
Sim, João. É uma iniciativa de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. É o projeto de lei número 245 de 2022. Essa proposta pretende alterar o programa Time da Defesa, que foi estabelecido por uma lei de 2022. Esse programa Time da Defesa é uma ação interdisciplinar nas escolas estaduais da rede pública que trata, então, da prevenção e combate à violência escolar e doméstica, abuso sexual e uso de drogas. Bom, de acordo, então, com esse programa previsto pela lei em vigor, cada unidade escolar pode criar uma equipe de trabalho formada por professores, funcionários, alunos, especialistas em segurança pública e educação, também pais e representantes ligados à comunidade escolar. Para alcançar, então, os objetivos desse programa, podem ser convidados conferencistas ou palestrantes sem qualquer ônus para o Estado ou as escolas. A lei também já estabelece que essas palestras e conferências são abertas para a participação das famílias dos alunos. O que diz, então, essa proposta apresentada pelo deputado Rodrigo Minotto? Que agora também possam ser ministradas aulas de autodefesa feminina envolvendo técnicas de artes marciais sob a coordenação de professor de educação física. Essa proposta, então, que prevê aulas de autodefesa feminina nas escolas estaduais da rede pública, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está na pauta das comissões de Finanças e de Educação.
Muito bem, obrigado, Ludmila. Lembrando que você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis, nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também temos um canal no YouTube, o Assembleia SC, com toda a programação da TV Alesc e também as transmissões ao vivo das reuniões, das comissões e sessões no plenário. Você também pode receber novidades, destaques da Alesc no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Agência L, Gisiele Dalpiaça. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação é de Ronaldo Geller e a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto. Até a próxima!